muito grande, porque eu vou apresentar nada mais, nada menos do que o maior jogador de futebol que nós tivemos passando por Campinas, mas acima do grande jogador que é, a pessoa, né, a figura, como gente, como espírito, como pai de família, como avô, como cidadão. Esse é uma pessoa que o campineiro, o brasileiro, tem que tirar o chapéu. Eu falo de Oscar Bueno Salles, mas alguns são capazes até de ficarem na dúvida. Mas se eu falar que nós estamos apresentando o nosso mestre de cá, eu acho que aí fica mais fácil, né? Boa tarde, querido, amado mestre de cá.
Oi, João, muito obrigado pelos elogios. Prazer falar com vocês da CBN. Uma satisfação muito grande, mesmo porque eu tenho estado meio distante, né, do foco esportivo, que é bom porque a gente fica um pouquinho ausente dos problemas que acontecem no futebol. Mas, para mim, é uma satisfação muito grande poder participar com você e toda a sua equipe. Viu?
Segue, João. Vai lá.
Ah, sou eu que vou perguntar?
Quero ver se é bom para apresentar.
Eu já entrevistei muitas vezes o mestre de cá em programas assim de resenha, né? Mas, mestre, é o seguinte, em primeiro lugar, saber desse momento que a gente atravessa, né? Você que também hoje tem até uma experiência no serviço público, sabe como as coisas caminham, e também no futebol, né? Porque você, além de viver assim estreitamente o futebol, tem na sua casa o Gustavo, que está, claro, naturalmente levando a você todos os problemas do futebol. Então, queria a sua visão nesse instante, né? Como é que é? Como é que a gente deve voltar? Não devemos voltar? Uma coisa nova, ninguém esperava. Enfim, aí uma análise do cidadão, né, do pai de família, do esportista, do ex-jogador mestre de cá.
Olha, João, para ser bem sincero para você, realmente pegou todos nós de surpresa, mesmo porque nós já tivemos problemas seríssimos em relação à saúde, todo mundo sabe disso, né? Uma HIV, a gripe, dengue, enfim, uma infinidade de problemas que nós tivemos sérios. O que causa espanto, e isso aí até de certo modo deixa assim um aviso no ar, a falta de interesse do governo. Quando eu falo governo, eu estou envolvendo governo federal, estadual, todos aqueles que passaram, tiveram ali no comando a distância com os problemas da saúde. Então, hoje nós vivemos um dilema, né, sério. Tudo isso que está sendo feito em relação à preocupação com o cidadão, isso teria que ser feito antes, né? Cuidar da saúde antes, dar estrutura para a saúde antes, enfim. Mas como foi um problema que aconteceu de repente no mundo todo e pegou agora o brasileiro no contrapé. Espero que isso passe. É triste para muita gente que está perdendo pessoas da família, desagradável, não é bom. O mundo está mudando o conceito, pelo menos eu espero que sim. Essa quarentena está servindo, pelo menos eu penso dessa maneira, para que a gente possa refletir muito, né, o nosso comportamento como pessoa, como gente, como amigo, como pai, enfim, dá para fazer sim uma reflexão. Eu estou aqui dentro de casa, dou uma saidinha necessária, sempre com todos os cuidados, né, usando máscara, álcool em gel, enfim. Respeito muito daquilo que está sendo determinado, mas eu acredito que vai chegar uma hora que o povo não é um estímulo nem um incentivo. O pessoal não está aguentando mais. A situação está apertando. O que mais me preocupa em relação a tudo isso é que alguns políticos ainda estão tirando proveito de uma coisa seríssima. Né? Haja vista, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que aconteceu, gente já cambiando negociando em São Paulo, em Minas, no Norte. Quer dizer, o brasileiro ele pode estar numa pandemia, como acontece agora, só que ele não perde a mania de tirar proveito da situação. Mas, João, eu acho que isso aí tem mesmo que levar a sério, é grave, eu estou me cuidando muito, né, porque eu tenho um histórico que o ano passado eu tive um problema sério de pulmão. Nunca tive problema de pulmão, não era fumante, né? E de saber depois que eu tive asma, quer dizer, então uma coisa que aconteceu depois, não sei se talvez seja por causa da idade. Mas eu tô apertado aqui, cara. Eu tô mesmo me cuidando o máximo, viu, João?
Tá. E... O Dicá, prazer em falar com você aqui no CBN Esportes. O Dicá está falando aí da questão de desvio de dinheiro na compra de material, né, superfaturado. Exatamente. Inclusive, uma pessoa ligada ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que continuava atuando no atual governo Witzel, foi preso, né, por estar superfaturando, só nesse país mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Dicá. Você que jogou muita bola, batia muito bem falta, é um craque dentro de campo. E até tenho conversado com o João Carlos, né? Estão sendo reprisados vários jogos de antigamente. Podiam reprisar os jogos que você jogou pela Ponte Preta, o Zenon, o Renato, a rapaziada aí do Guarani. O que está faltando? O que você vê de diferente no atual jogador de futebol e no jogador que era da sua época, Odicá?
Olha, sempre existe essa polêmica. Eu gosto muito de futebol, minha vida foi futebol, então eu procuro analisar assim com critério. Eu acredito que o futebol hoje, o atual, ele evoluiu muito em vários aspectos. A estrutura médica, no trabalho físico. Quer dizer, hoje você pega um clube, vamos falar dos clubes de Campinas, por exemplo, os dois têm estrutura, têm um grupo de profissionais para cuidar dos jogadores de um nível muito bom. Quer dizer, tem fisioterapeuta, tem 3, 4 preparadores físicos, 2, 3 auxiliares, tem a medicina esportiva, enfim, tem uma estrutura muito forte, tem um supervisor, tem gerente. Quer dizer, a parte burocrática também ela é bem ampla. Enfim, tem tudo para que o atleta possa mostrar todo o seu futebol. É evidente que melhorou muito o aspecto físico. Eu já comentei isso uma vez com o João, porque quando você fala muito do passado, dá a impressão que você foi melhor ou tal. Não é isso. Eu acredito o seguinte, existem jogadores do presente, hoje, jogadores do presente, que jogariam até na seleção brasileira do passado. Como os jogadores do passado, a grande maioria, hoje seriam titulares da seleção brasileira e de grandes equipes, como é normal. Enfim, nós tivemos grandes jogadores, grandes estrelas, e hoje nós temos também jogadores de habilidade, jogadores de velocidade, enfim. Eu não menosprezo, não. Eu acredito que o futebol mudou o conceito. Ficou um futebol feio de se assistir, porque ele ficou muito repetitivo, pouca criatividade. Assim, você não vê mais um lançamento, você não vê mais uma tabela rápida. Bom, enfim, mudou. Você vê bastante velocidade, bastante marcação, conceito dos treinadores, com algumas exceções. Está sempre primeiro defender, fazer aquela linha de 4, e agora mudou o nome, é linha 2, linha 3, sobe, desce, enfim. Mas são teorias, né? São teorias. Porque quando a bola rola, muda de figura. Mas o jogador atual, ele ficou muito burocrático, muito em cima daquilo que o treinador quer. Quando que no passado, eu vi e participei, e também tive essa atitude de ser chamada a atenção pelo treinador por chegar dentro do campo e mudar o comportamento que ele queria. Eu não me sentia bem nele, já mudava. Eu falei, não, aqui não, vou mudar o meu jeito de jogar. Vou voltar a jogar do jeito que eu sei, melhor dizendo. Então é isso. Eu tenho mais ou menos... não dá para você falar quem foi melhor. Não. Alguns jogadores são incomparáveis. Isso não tem a menor dúvida do passado. Não tem para ninguém. Mas hoje existem bons jogadores. Sim, eu posso citar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Que são jogadores do nível, como teve o Ronaldinho Gaúcho, como teve o Ronaldo Fenômeno, como teve o Romário, enfim. Nós tivemos, sim, grandes jogadores. E tivemos bastante meia-boca, né? Chegaram à seleção brasileira, ganharam o nome na seleção brasileira, mas porque participaram talvez de um grupo melhor, de um grupo bom. Mas tecnicamente falando, são jogadores razoáveis.
Uhum. João?
O mestre, trazendo aqui, né, para o nosso pedaço, que a gente acompanha todo dia, você com certeza, o que está acontecendo com a Ponte Preta? Essa pergunta eu tenho feito aí para alguns personagens que nós estamos entrevistando, e há algumas respostas, e algumas respostas comuns, né? Todos eles falam algum item que... Eu falo, puxa vida, né? Eu acho que isso aí é importante. Na sua visão, o que falta para a Ponte? Ela chega perto de dar aquele salto de qualidade e volta, e patina, e começa de novo?
Olha, o que eu imagino da Ponte, quando eu disse no início aí que eu estou meio distante da mídia, né? Procurando evitar alguns comentários, porque meu filho trabalha na Ponte, e é difícil a gente não ter uma ligação. Mas eu procuro não misturar as coisas, ele sabe disso. Eu sei que ele é um ótimo profissional, muito bom profissional. Eu tenho conversado com ele, mas não interfiro no trabalho dele, não é minha intenção, mas eu sei que a intenção dele é a melhor possível. Acho que a Ponte há muito tempo deixou, João, de pensar grande. Então a Ponte, ela está trocando de valores muito rapidamente. Então não dá tempo de se formar uma equipe forte. Quando você consegue, como a Ponte conseguia 2-3 anos atrás aí, até o Gustavo fez parte dessa equipe, conseguir uma base boa, um time forte, aí se desfaz. Quer dizer, então, é mais problema interno, problema administrativo, que não deixa o clube crescer, que não tem estrutura para que o clube cresça. Simplesmente isso. E eu tenho sempre dito também, posso estar atrasado no tempo, ou como dizem, o tempo já foi, já passou. Não. Eu sempre valorizei as categorias de base. E você sabe, porque você acompanhou, você sempre comenta das categorias de base do futebol de Campinas, que foi o celeiro de grandes jogadores. Mas hoje é diferente. Não, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos correr atrás. Tem garoto e tudo, com Campinas, 1.200.000 habitantes. É possível. Saindo daquele Campinas, vários jogadores. Então tem que ter estrutura. Agora, você montar uma categoria de base, você ficar esperando um cara de Uberaba, um empresário de Uberaba, trazer um menino de 15 anos, aí chega aqui e fala, não, eu quero já assinar, eu quero tanto amanhã depois. Quer dizer, então é uma coisa que perdeu, né? Perdeu a Ponte, por exemplo, que buscava jogadores em todo canto do Brasil. Hoje ela até é limitada, pouquíssimas vezes eu ouço falar, esse jogador foi revelado aqui na base, é da ponte, não é?
João, são 4h52, vou também pedir para que você faça a sua última pergunta ao mestre de cá, João.
Deixa eu colocar o mestre então numa fria um pouco, porque você, Marco, me colocou agora há pouco, né? A pergunta que você fez, para mim, é muito difícil responder, mas eu acho que o mestre vai responder melhor que eu, viu? Acho que
não
ele vai. É aquela coisa, mestre, que a gente anda aí pelas ruas.
Vai jogar
Campinas.
O rojão na minha mão, João?
Mas você sai fácil. Você é beaco nesse ponto. É coisa que me pergunta a todo momento. E juro que eu procuro não responder, né? Se eu puder não responder, eu não respondo. Às vezes eu explico, né? Como era um, como era outro. Mas responder assim, eu não gosto. Não gosto porque eu sei as consequências. Então, eu pulo para você. Quem foi melhor? Dicá ou Zenon?
Que fácil. Meu pai do céu, eu não quero faltar com respeito com o Zenon. Zenon é meu parceiro, meu amigo. Ele jogou muito. Inclusive, ele jogou no Corinthians, Atlético. Quer dizer, ele tem uma história bonita no futebol, né? Então eu deixo para que vocês, da empresa, façam esse...
O Marco vai responder, então.
Os dois.
Os dois jogariam juntos. Essa é a minha opinião.
Os dois jogaram muita bola.
Como é que a gente armaria um time com o Dicá e Zenon juntos?
Se formar uma seleção de Campinas, João, os dois estariam na seleção. Isso é bem certeza absoluta.
Porque são dois eu jogadores...
Ele é um jogador de muita qualidade, de perfeição técnica, batia bem falta também, fazia grandes lançamentos, era um jogador muito dinâmico. Aí eu colocaria, já estou me escalando, tá certo? Eu já puxo só um pouco para trás, ali como segundo volante, eu fazendo o terceiro. Tá bom, tá de bom tamanho.
Eu colocaria os dois no time, viu, João?
A resposta do mestre foi igualzinha à minha, né?
Coloca os dois.
Porque o Zenon, se jogasse hoje, o Zenon seria realmente o segundo volante, né? Pela característica dele. Porque o Zenon ele era de carregar um pouco mais, era de se movimentar até mais que o mestre, né? O mestre já era genial. O mestre, quando ele pegava uma bola, não sei onde que ele... Até a hora que você estava assistindo um jogo do Dicá, e ele achava certos jogadores na sua frente que nem você via. Você fala, mas onde que ele achou, né? Daqui a pouco o cara aparecia na cara do gol. Então, se você colocar o Zenon como articulador, né, vindo de trás, de repente fechando um pouquinho ali com o volante, e deixar o mestre com mais liberdade, né, mais perto dos atacantes, acho que dá para encaixar, né, mestre?
Não tenha dúvida. Se você, eu sei que você acompanha futebol com uma clareza muito grande, absoluta, até o respeito que todo mundo tem pelos seus comentários e pela sua visão. Você busca, por exemplo, volta no tempo 78, na grande equipe do Guarani, eu sei porque eu joguei várias vezes contra o Guarani e contra o Zenon. O Zenon, na verdade, naquela fase do Guarani, ele fazia junto com o Zé Carlos. Ele que era o articulador, como você falou. Zé Carlos, um baita jogador que dava mais uma proteção, mas sabia jogar. E o Zenon era aquele... Ele tinha uma dinâmica muito boa. Quem tinha isso na ponte era o Marco Aurélio. Quer dizer, também era assim, né? Então, era meio que parecido. Só que o meu jeito de jogar era mais do meio para frente, né? E o Zenon já vinha mais de trás, também tinha facilidade, tinha essa visão. Enfim, foi um grande jogador, parceiro nosso, um amigo. Independente de ser amigo, né? Mas foi um grande jogador, assim.
Bom, são 4 horas, quase 57 minutos. Queria muito agradecer você, viu, Dicá, por ter participado aqui do CBN Esportes, nesse período aí que a gente está afastado. Eu estou longe do João, estou longe do Boni, da rapaziada, cada um em casa, em home office. Mas assim que tudo voltar ao normal, aí você vai ser um dos nossos convidados para a gente gravar um podcast, que vai ser muito legal. Esse podcast também a gente precisou parar por causa desse problema. Aí você vai ter muita coisa para contar para a gente e dizer aí que eu acho que o torcedor da Ponte está bem feliz de estar ouvindo você nessa entrevista, porque você jogou muita bola, bateu muita falta, fez muitos gols. Que todo jogador fosse assim igual você e outros que nós citamos aqui nessa entrevista, né? Porque hoje, jogador de futebol mal dá atenção pro seu torcedor, quando vai pro vestiário, quando chega para uma partida, sempre com o fone de ouvido, mascarado, sem educação, e diferente desses craques que nós tivemos no passado, que tem aí um carinho especial pelo torcedor, viu, Dicá? Eu tô fazendo aqui, sou eu que tô falando, que eu acho que hoje o jogador é muito mascarado e pouco joga, é muito marketing, tem bons jogadores, mas se falasse, jogasse mais e desse um pouco mais de atenção para as pessoas e para o seu torcedor, eu acho que o mundo poderia ser diferente. Craques igual a vocês é difícil hoje em dia, viu, Dicá? Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu?
Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande mesmo, porque não só por você também, né? Lógico, faz parte da equipe aí, parabéns pelo trabalho, mas em especial ao meu amigo João, ele acompanha a nossa carreira, não ele, só o Tatu, o filho dele, enfim, trabalhei com o filho dele. Então a gente tem um carinho também pelas pessoas, independente de ser da imprensa ou não. Você pega uma admiração, um carinho pelo amigo, né? Pelo profissional que é, hein? Sem intenção de proveito de qualquer coisa nesse sentido. Mas eu agradeço muito. Pode contar comigo. O dia que quiser, eu estou aí à disposição.
Quando Deus voltar quiser, à normalidade, você vai ser convidado para gravar um podcast comigo e com o João Carlos.
Tá bom.
Obrigado, viu, Dicá? Fala tchau pro Dicá, João. Viu?
Um abraço, mestre, beijo pra Berenice, pra criançada, pra netaiada, e até uma qualquer hora aí, se Deus quiser.
Tá bom, você tá me devendo uma, né?
Eu tô sim.
Mas
não
vamos, de cobra.
Não vamos cumprir essa aí.
Tá bom, obrigado, viu, Dicá?
Obrigado.